sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 24 de março. Foi o dia em que aviões da NATO começaram a bombardear a Sérvia durante a guerra no Kosovo. Foi em 1999. Os bombardeamentos terminariam em junho, com o acordo para a independência do Kosovo. Hoje, aqui na zona da capital americana, muita chuva. Lá fora, 14 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Quênia manda encerrar campos com centenas de milhares de refugiados. Comissão de Direitos Humanos da Etiópia confirma que forças da Eritreia massacraram mais de 100 civis em Tigré. Primeiros 30 minutos desta emissão dedicados à Angola. MPLA e UNITA trocam acusações. Temos uma reportagem sobre a fome em Benguela, enquanto o Luísmo vacinador escapa a ser assassinado. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Quênia deu ordens para o encerramento de dois campos que albergam centenas de milhares de refugiados da vizinha Somália e deu à Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, duas semanas para apresentar um plano nesse sentido. Os campos de refugiados de Dadaab e Kakuka, no norte do Quênia, albergam mais de 410 mil pessoas, sendo um pequeno número deles do Sudão do Sul. Em 2016, o Quênia tinha anunciado a sua intenção de encerrar o campo de Dadaab por razões de segurança, depois de ataques terroristas em 2013 e 2015 terem sido levados a cabo por residentes desses campos. O Ministério do Interior queniano disse hoje que não haverá mais negociações sobre a questão. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que soldados eritreus massacraram mais de 100 civis na região de Tigré em novembro, numa ação que pode constituir um crime de guerra ou um crime contra a humanidade. A Comissão, afiliada ao governo etíope, mas independente, confirma assim investigações independentes da Amnistia Internacional e da Human Rights Watch sobre o massacre em Aksum, e acrescentou que tem que haver uma investigação global independente sobre o incidente. Ontem, o primeiro-ministro etíope Ali Abiy confirmou pela primeira vez que tropas da Eritreia tinham entrado em Tigré durante as operações do governo contra separatistas daquela região. A comissão disse que tropas eritreias foram casa a casa, matando homens e jovens do sexo masculino e que corpos foram deixados nas ruas durante dias. Na República do Congo, um candidato da oposição disse que as eleições presidenciais foram fraudulentas. Matias Dzon, que de acordo com os resultados preliminares ficou em terceiro lugar, com 1,9% dos votos, disse que os tribunais deveriam anular as eleições que descreveu de um golpe eleitoral. O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, foi reeleito com 88,5% dos votos, de acordo com os resultados preliminares. Sassou Nguesso, de 77 anos de idade, está no poder há 36 anos. A votação de domingo foi boicotada pelo principal partido de oposição e ofuscada pela morte por Covid do único grande rival de Sassou Nguesso, Guy Brice Parfait Colela, de 61 anos de idade, que obteve 7,8% dos votos. A afluência às urnas foi de 67%. Os dirigentes dos países da União Europeia vão amanhã debater um plano para a suspensão das exportações da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, algo que deverá criar tensões com a Grã-Bretanha. A Comissão Europeia acusou a AstraZeneca de não cumprir os seus contratos para o fornecimento de vacinas, tendo reduzido em mais de metade os seus fornecimentos numa altura em que a União Europeia faz face a uma terceira onda de infecções e graves problemas na distribuição de vacinas. A União Europeia só vacinou até agora 12,9% da população, contra 44,7% na Grã-Bretanha e 37,2% nos Estados Unidos. Entretanto, Hong Kong e Macau anunciaram ter suspenso o uso da vacina da Pfizer-BioNTech depois de terem sido detectados defeitos no empacotamento de vacinas que chegaram a esses territórios. No Brasil, pela primeira vez, registaram-se mais de 3 mil mortes num só dia, a maior parte dos quais no estado de São Paulo. A Polícia Internacional, a Interpol, emitiu, entretanto, hoje um alerta para a compra online de vacinas falsas contra a Covid-19 após o desmantelamento de associações criminosas na China e África do Sul e que levou à detenção de 80 pessoas. A Interpol disse que a principal mensagem é que as vacinas não podem ser vendidas online e que apenas governos as podem distribuir. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse hoje que o Ocidente deve envolver-se com a Rússia para promover interesses mútuos, mas deve permanecer muito vigilante. Blinken falava em Bruxelas, onde se reuniu com dirigentes da NATO. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, apelou à Rússia para recomeçar o diálogo através do chamado Conselho NATO-Rússia, formado em 2002, mas que se reuniu pela última vez em julho de 2019. O secretário de Estado americano disse que espera poder ter uma relação com a Rússia que seja, no mínimo, previsível e estável, acrescentando, contudo, que o Ocidente continuará a trabalhar para responsabilizar a Rússia pelo que chamou de ações irresponsáveis e agressivas. Blinken disse, por outro lado, que as ações agressivas da China ameaçam a segurança global, mas isso não impede que se possa trabalhar com a China onde isso for possível. Amanhã, o presidente americano Joe Biden deverá realizar um encontro vídeo com os dirigentes da União Europeia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O MPLA e a UNITA voltaram aos habituais discursos inflamados e a acusações mútuas esta quarta-feira, o que parece confirmar o regresso a um clima de crispação política entre os principais partidos angolanos em período pré-eleitoral. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores destas novas acusações e contra-acusações.
Depois de recentes declarações públicas, o deputado Nolito Ikwiikwii ter acusado o governo provincial de supostamente estar a distribuir armas à população de Luanda para criar estabilidade social, a resposta do MPLA não se fez esperar. O seu porta-voz, Albino Carlos, disse que as declarações do dirigente da UNITA são reveladoras da derrota da organização nas próximas eleições e acusou o principal partido da oposição de alegadamente estar por detrás do que chamou de manifestações desordeiras.
Há uma forte contestação à sua nova liderança. Há deserções de vários militantes, de vários responsáveis da UNITA, descontentes com esta liderança da UNITA. E nós achamos que isto é uma tentativa de escamotear, uma tentativa de ludibriar a opinião pública nacional e internacional destes problemas internos. Esse tipo de declarações também não nos surpreendem. Fazem parte da estratégia da UNITA no sentido de criar um clima de instabilidade política e social, no sentido até de preparar psicologicamente os seus militantes de uma mais do que evidente derrota nas próximas eleições.
Na denúncia, o deputado Nolito Ikwiikwii, representante da UNITA em Luanda, apontou elementos da chamada turma do apito, formada por jovens mobilizados pelo governo para combater a criminalidade, de estarem por detrás de tais atos.
Estão a distribuir armas nas populações aqui em Luanda. Não sabemos o que é que eles querem. E em Viana, no município de Calatona, há elementos da turma do apito que tem armas. E quem está a fornecer as armas é o próprio Estado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, a UNITA considerou que a situação política do país é hoje marcada por aquilo que chama de reconhecimento dos atentados à paz e ao Estado de Direito e Democrático. Numa declaração lida pelo porta-voz Marcial Bachala, a UNITA diz que 30 anos depois dos acordos de Bicesse, os angolanos podem constatar que o MPLA continua a manifestar o que chama de natureza divisionista, antipatriótica, corporativa, corrupta e corruptora. O Partido do Galo Negro diz que, em pleno ano pré-eleitoral, os órgãos de comunicação do Estado pagos com dinheiro dos angolanos foram instruídos e elegeram o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, como alvo a abater. A UNITA diz que, contudo, os angolanos começam a perceber que aquilo que chama de regime oligarco que capturou o Estado para roubar Angola e empobrecer os angolanos está hoje em decadência, desorientado e com medo da alternância. O empresário angolano Carlos São Vicente poderá ir a julgamento em breve. Contudo, 6 meses após a sua detenção, ainda não há uma data concreta. A Procuradoria recusa-se a fazer comentários, apesar de recentes acusações dos seus advogados na Europa de que o Estado angolano está a tentar espoliar o empresário, violando ao mesmo tempo os seus direitos fundamentais. Coco Mucuta.
Após a apreensão dos bens de Carlos São Vicente e passado cerca de 6 meses de prisão preventiva na comarca de Viana e mais tarde na cadeia de São Paulo em Luanda, espera agora pelo início do julgamento. A confirmação é do procurador Álvaro João, porta-voz da PGR, que numa curta conversa com a Voz da América disse não poder falar mais sobre o processo pelo facto de estar agora na esfera do Tribunal de Comarca de Luanda.
Nós não queríamos falar do assunto quando já remetemos para o Tribunal.
Carlos São Vicente é acusado de cometimento de crimes de peculato, participação econômica, tráfico de influência e lavagem de capitais. Quer recordar que São Vicente obteve uma importante vitória judicial na Suíça, onde o Tribunal Supremo anulou uma decisão do Tribunal de Genebra que tinha ordenado o congelamento dos seus bens. Coque Mucuta, Luanda.
Um surto de sarampo no Uíge está a causar preocupação às autoridades e essas preocupações são agudizadas pelo facto de haver resistência à vacinação das crianças. Um vacinador escapou por pouco de ser assassinado na segunda-feira na Vila da Mata, perto do bairro popular. Muniz Francisco.
Os dados foram apresentados à imprensa local pela diretora provincial da saúde, Angelina Madalena Diogo, que fala em mais de 20 casos registados nos últimos dias na maior unidade sanitária da província.
Nos 10 do registro do sarampo, que começou em janeiro a fevereiro e foi declarado na primeira quinzena de fevereiro, o surto de sarampo no município do Ix, e já temos internado mais de 20 crianças. Então é preocupação, porque as complicações do sarampo matam.
Para conter a situação, a Direção Provincial da Saúde lançou na última sexta-feira uma campanha de bloqueio do surto de sarampo com a administração da vacina anti-sarampo. Entretanto, a diretora provincial da saúde no Ix, Angelina Madalena Diogo, denunciou os sobressaltos na campanha de vacinação pelo facto de a população confundir com a administração da vacina da Covid-19.
Infelizmente, nós encontramos muitos constrangimentos. Um vacinador nosso escapou de ser assassinado anteontem no Candombe Velho, na Vila da Mata, onde faz fronteira com o bairro popular. É uma situação muito triste, visto que os sobas do município ou do bairro Candombe Velho não se pronunciaram, mesmo tendo em conta a situação. Também encontramos resistência na Sonangol e por detrás do Hospital Sanatório do Ix. A mesma situação nós encontramos nas igrejas no Bembangango, na Igreja Batista e na Igreja Pentecostal. Nós não sabemos se são pastores ou são pastoras, onde não deixaram vacinar as crianças, tendo em fuga, estado em fuga com as suas crianças. Então, faço novamente apelo aos pais, às igrejas, os sobas e à administração municipal do Ix, para que façam algo para nós atingirmos o objetivo. O nosso objetivo é vacinar pelo menos 95% dessas crianças e apenas estamos em 56%.
Do Ix, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Centenas de famílias afetadas pela seca na província angolana de Benguela utilizam o farelo para aliviar a penúria alimentar, chegando a dividir com animais as sobras deste produto que resulta da transformação de cereais, alerta uma organização adstrita à Igreja Católica. Os irmãos São Francisco de Assis, ISFA, sugerem que se decrete estado de emergência humanitária, mas o administrador local diz que não é verdade que a população esteja a recorrer ao farelo para sobreviver. João Marcos.
Situado a 156 quilômetros da cidade de Benguela, Xongoroi vive uma situação dramática. Segundo Marcelino Muhep, membro do ISFA.
Sinto muito, bastante. É uma situação difícil. Muitas das vezes tenho dito que, se calhar, o Estado devia decretar o estado de emergência humanitária. No Xongoroi, as pessoas sobrevivem de fato de farelos. Nem todos têm a possibilidade de conseguir alimento. Isto eu vi. Ninguém mais me falou, vi. o município precisa de uma ajuda humanitária. A partir mesmo da própria sede, eu andei para o Xongroi, andei na aldeia de Camucuio, fui até na aldeia da Mapupa, fui até a aldeia da Vianja e fui fazendo o diagnóstico e a situação é quase igualíssima.
Com apoio da União Europeia, os irmãos São Francisco de Assis procuram inserir algumas famílias num projeto produtivo.
Fizemos um projeto da agropecuária no mesmo município. Nesta altura, tivemos que empregar algumas famílias e lá estavam ganhando algum dinheirinho das famílias, porque está na primeira fase. Esta fase substancia-se sobretudo na preparação de terra, na limpeza, na retirada de arbustos e outras coisas.
No final de uma visita de trabalho ao Xongroi, o secretário executivo da Casa Fé, Zefrino Covíngua, disse ter constatado uma realidade adversa a um país com tantos anos de paz.
Nós esperávamos que depois de 18 anos de paz, em Angola e em Benguela, se vivesse uma situação em que as famílias dividem-se alimento com porcos, comendo farelo por causa da fome e estiagem. Havíamos mandado um relatório que nós fizemos em 2019, que dava conta do Estado preocupar-se em apoiar os camponeses, porque a situação futura poderá agravar a vida social e humanitária dos cidadãos.
Fonte da administração municipal confirma o recurso ao farelo em todo o território, mas o administrador local, Herculano Neto, diz não ter conhecimento.
Temos sempre contatos com os próprios padres. Eu não confirmo esta informação. A fome é conjuntural quando não chove, mas não é que já não tenha nenhum sustento para chegar a ponto de comer em parede.
De Benguela, João Marcos para a Voz da América.
O preço do milho, a base da alimentação das famílias na região sul de Angola, nunca esteve tão caro como agora. O Teodoro Albano foi aos mercados falar com os vendedores e consumidores e foi também ao governo para ver o que se passa. Teodoro.
Com um quilograma de milho a custar 350 kwanzas, o seu derivado, a farinha de milho ou fuba, com a qual se confecciona o pirão, vulgarmente conhecido por funge, não fica a menos de 400 kwanzas. O aumento do preço do milho numa zona conhecida produtora do cereal preocupa vendedores e consumidores que não dissociam a situação da estiagem.
O problema é da chuva mesmo. Os camponeses não colheram muito milho. Os que tinham guardado já do ano passado, quase todo o milho já se consumiu, já venderam, já acabaram. De momento preocupa e assusta mesmo, porque o preço está muito alterado. E da forma que nós compramos há muito tempo, é muito mesmo.
As milho mesmo este ano é incrível mesmo. Não sei se este ano, como é que as pessoas vão sobreviver.
Os preços do milho e da fuba estão subindo cada vez mais. E que está dando mesmo quebra às pessoas. As pessoas não dormem, não se sentem assim com a vida social.
Incluir o funge na dieta diária está cada vez mais difícil, segundo a dona Conceição, que refere que agora é preciso fazer contas ante o elevado custo de vida.
Está muito difícil. Já estão opinando o arroz porque tem um copinho de 200 no 500, o arroz resta de 300 kwanza para comprar umas couves, um bocado de tomate, para fazer uma refeição em casa para as crianças. Mas se não para comer mesmo o funge, muita gente já está sendo muito difícil para comer o funge. Este ano mesmo está duro.
As autoridades agrícolas da província da Huila admitem para a presente campanha enormes quebras, sobretudo na produção de cereais como milho, por causa da irregularidade das chuvas. Para as precipitações que a região vai tendo nos últimos dias, o responsável do Gabinete Provincial de Agricultura, José Tissonde, espera que sejam aproveitadas para a aposta na plantação de tubérculos.
Podemos ainda aproveitar, caso não haja mais paragem nas precipitações, ainda o feijão, embora com muito risco. Podemos trabalhar também ainda na questão do milho de regadio.
Nem o conhecido Triângulo do Milho, que compreende os municípios de Caconda, Caloquembe e Chicomba, se revelam à altura da demanda. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir um da curta, onda média também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta sexta-feira, o Angola Saúde em Foco é com a doutora Nádia Kabata. Vamos falar de erros médicos. Os médicos cometem erros. Alguma vez já recebeu um diagnóstico errado? Em que circunstâncias? Quais foram as consequências? Partilhe a sua história conosco. Na próxima sexta-feira, no Saúde em Foco, envie o seu nome, o seu número de telefone e a província onde vive para os nossos números da Voz da América em Angola. 932-348-698 ou 993-255-911. Portanto, isso são números. Em Angola, o código de Angola é o 244. Estudantes angolanos que concorreram a bolsas de estudos do Programa de Cooperação Angola e Rússia pedem ajuda ao Presidente da República para resolver o caso das suas bolsas de estudo que foram canceladas. Os estudantes encontraram-se com o Presidente quando este visitou Moscovo, mas até agora continuam sem qualquer resposta concreta ao seu problema. Koko Mokuta.
Abreu Kombo, um dos vencedores da Olimpíada de Matemática realizada em 2018 em Luanda, no programa Angola-Rússia.
A nossa bolsa foi cancelada em um período que o governo angolano dizia que já não havia condições para sermos apoiados. Nós nos sentimos injustiçados porque a nossa bolsa foi cancelada num período que já estava a decorrer. Então, conseguimos chegar aqui para a Rússia, reunimos com o Presidente da República no dia 4 de abril, aqui mesmo em Moscovo, explicamos as nossas necessidades e o Presidente da República prometeu falar com os órgãos competentes na área e até hoje não temos recebido nenhuma resposta da Sua Excelência. Enviamos várias cartas e o senhor Presidente da República ainda não enviou uma resposta para nós.
Outro estudante, identificado apenas por Francisco, explica quais foram os trâmites que os levaram até a Rússia, onde encontram-se sem qualquer apoio das autoridades angolanas.
Os trâmites para se concorrer a esta mesma bolsa, primeiro tinha que se fazer uma candidatura no INAB. Fizemos a tradução dos documentos, as inscrições, fizemos as provas e recebemos uma notícia do género. Ficamos tristes, claro, mas nós não baixamos a cabeça, vimos que é uma oportunidade que nós conseguimos de nos formar fora do país e acabamos por viajar. E em 2019 tivemos a sorte de nos reunirmos com a Nossa Excelência, nosso Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, onde tivemos a oportunidade de expor a nossa situação, que nós viajamos sem a bolsa, que só tivemos a coragem de viajar porque ficamos naquilo que a instituição, depois de alguns meses, poderia mudar a sua forma de pensar, que poderia nos atribuir as bolsas. E o nosso presidente manteve-nos uma resposta de que quando ele estaria regressando ao país, poderia assentar com os órgãos que velam sobre a bolsa no nosso país e daria que teríamos resposta. De lá para cá já temos 2 anos.
André Chitombe, do segundo ano do curso de mecânica, diz sentirem-se injustiçados com a atitude das autoridades angolanas.
Nós passamos por dificuldades, Sua Excelência, e precisamos que a Sua Excelência nos ajude. Estamos tristes como cidadãos, estamos tristes como povo angolano, cá lutando para regressar à pátria com certificado e diploma de mérito para ajudar o nosso país a desenvolver.
Koki Mokuta, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje iniciaram-se os penúltimos jogos da fase de grupos de apuramento para a Taça das Nações Africanas, o CAN. Moçambique, no grupo F, defrontou hoje o Ruanda e perdeu por 1-0. Isso significa que o Ruanda ultrapassou Moçambique para o segundo lugar com 5 pontos. Moçambique tem 4. Neste grupo estão lá também Cabo Verde e os Camarões, que se defrontam na sexta-feira. Cabo Verde tem 4 pontos, Camarões tem 10. É rei e senhor deste grupo. São Tomé e Príncipe também jogou hoje, também perdeu. Perdeu com o Sudão por 2-0 e continua em último lugar no grupo C, com 0 pontos, nada nem um para mostrar. Sudão tem 9 pontos, os mesmos que o Gana e a África do Sul, que se defrontam amanhã. Amanhã joga também Angola contra a Gâmbia num jogo do grupo D, em que os palancas negras estão em último lugar com 1 ponto. A Gâmbia está em primeiro com 7. A Guiné-Bissau joga na sexta-feira contra Eswatini, num jogo do grupo I. A Guiné-Bissau está em terceiro lugar com 3 pontos. Eswatini tem 1. O grupo é comandado pelo Senegal, que já se qualificou, tem 12 pontos. É seguido pelo Congo com 7. Estas duas equipes também se defrontam na sexta-feira. Na Europa, hoje iniciam-se os jogos de qualificação para o Mundial. Muitos jogos. Há 10 grupos. Portugal está no grupo A e hoje defronta o Azerbaijão em Itália. O jogo deveria realizar-se em Portugal, mas foi transferido para a Itália por causa da Covid, o que levanta a questão. Em Itália não há Covid? É. De qualquer maneira, perguntaram ao treinador de Portugal, Fernando Santos, se sonha em ser campeão do mundo.
Penso que as coisas não se podem se colocar ao nível do sonho. Claro que sonhar é importante, mas o fundamental é acreditar que o sonho é possível e que é possível concretizar. Se nós só sonharmos, depois podemos acordar e ser um pesadelo. E não vale a pena, não é?
É isso mesmo. Sonhar não chega. É preciso meter a batata na capoeira. Caso contrário, é pesadelo.
Eu tenho dito aos jogadores que para se poder chegar às fases finais e depois procurar a concretização daquilo que é um objetivo que todos desejam, nós, os portugueses, já o fizemos felizmente no Campeonato da Europa, já o fizemos na Liga das Nações, mas para isso temos que lá estar, temos que estar lá nas fases finais. E se dermos como adquirido que vamos estar na fase final, quando ainda nem jogamos a fase de apuramento, é um erro tremendo.
Fernando Santos, treinador da Seleção de Portugal. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, perderam e perderam bem frente ao Nova Orleans, 128-111. Lakers estão em quarto lugar na Conferência Oeste, o Nova Orleans está em 11º, mas ganharam e ganharam bem. Quem vai muito bem nessa conferência, a Conferência Oeste, é o Phoenix Suns, que está em segundo lugar. Ontem bateu o Miami Heat por 10 pontos de diferença, 110-100. Em primeiro, na Conferência Leste, está o Philadelphia, soma e segue. Ontem bateu o Golden State Warriors também por 10 pontos de diferença, 108-98. Em segundo, nessa conferência, está o Brooklyn, que ontem venceu o Portland, 116-112. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem viajou. Foi até Nova Iorque defrontar o New York Knicks. E apanhou cabazada, uma sova, uma surra, 131-113. Todos os dias, na nossa página do Facebook, Voa Português, temos lá um tema para a discussão dos ouvintes. Nós queremos que todos os ouvintes participem no debate. Hoje queremos a sua opinião sobre informação ou desinformação. É a questão da era digital. E as perguntas são: as redes sociais são fontes de informação fidedigna para si? Ou coloca em dúvida o que lê e vê nas diferentes plataformas? Como é que se para o trigo do joio, por assim dizer, quando está à procura de notícias na internet? Já temos lá várias respostas. O Lafu Baldé diz que há fontes de informação fidedigna, portanto, nas rádios, na televisão, jornais e Google, que têm plataformas na internet. Ele diz que o Facebook, para partilhar informação e dar comentários, é motivo de muita preocupação. Já o José Miguel, diretamente de Luanda, diz que prefere 10 mil vezes ler as notícias dos principais jornais e portais privados na internet, que são mais fidedignas que todas as instituições públicas. O Chiquil Sanamanecos diz que depende do uso de cada um. Estamos perante uma decisão de escolha. Essa é a opinião do Chiquil Sanamanecos e nós queremos saber a sua opinião sobre se as redes sociais são fonte de informação fidedigna ou não. Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e participa. Nós queremos saber qual é a sua opinião. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de missão, segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Continuo com a Voz da América.
Came to this world to change it. I'm made. it. It is out where the crown. These haters trying to tear me down. These stars align for me. I watch the shooting star go.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que deseja-lhe ótima escuta. Em destaque hoje nas notícias, Quênia manda encerrar dois campos com mais de 400 mil refugiados. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia confirma o massacre de mais de 100 pessoas numa cidade em Tigray. E a União Europeia poderá amanhã suspender a exportação de vacinas, criando tensão com a Grã-Bretanha. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O Quênia deu ordens para o encerramento de dois campos que albergam centenas de milhares de refugiados da vizinha Somália e deu à Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a Acnur, duas semanas para apresentar um plano nesse sentido. Os campos de refugiados de Dadaab e Kakuka, no norte do Quênia, albergam mais de 410 mil pessoas, sendo um pequeno número deles do Sudão do Sul. Em 2016, o Quênia tinha anunciado a sua intenção de encerrar o campo de Dadaab por razões de segurança, depois de ataques terroristas em 2013 e 2015 terem sido levados a cabo por residentes desses campos. O Ministério do Interior queniano disse hoje que não haverá mais negociações sobre a questão. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que soldados eritreus massacraram mais de 100 civis na região de Tigré em novembro, numa ação que pode constituir um crime de guerra ou um crime contra a humanidade. A Comissão, afiliada ao governo etíope, mas independente, confirma assim investigações independentes da Amnistia Internacional e da Human Rights Watch sobre o massacre em Aksum e acrescentou que tem que haver uma investigação global independente sobre o incidente. Ontem, o primeiro-ministro etíope Ali Abiy confirmou pela primeira vez que tropas da Eritreia tinham entrado em Tigray durante as operações do governo contra separatistas daquela região. A comissão disse que tropas eritreias foram casa a casa, matando homens e jovens do sexo masculino e que corpos foram deixados nas ruas durante dias. Na República do Congo, um candidato da oposição disse que as eleições presidenciais foram fraudulentas. Matias Dzon, que de acordo com os resultados preliminares ficou em terceiro lugar, com 1,9% dos votos, disse que os tribunais deveriam anular as eleições, que descreveu de um golpe eleitoral. O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, foi reeleito com 88,5% dos votos, de acordo com os resultados preliminares. Sassou Nguesso, de 77 anos de idade, está no poder há 36 anos. A votação de domingo foi boicotada pelo principal partido de oposição e ofuscada pela morte por Covid do único grande rival de Sassou Nguesso, Guy Brice Parfait Kolela, de 61 anos de idade, que obteve 7,8% dos votos. A afluência às urnas foi de 67%. Os dirigentes dos países da União Europeia vão amanhã debater um plano para a suspensão das exportações da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19, algo que deverá criar tensões com a Grã-Bretanha. A Comissão Europeia acusou a AstraZeneca de não cumprir os seus contratos para o fornecimento de vacinas, tendo reduzido em mais de metade os seus fornecimentos numa altura em que a União Europeia faz face a uma terceira onda de infecções e graves problemas na distribuição de vacinas. A União Europeia só vacinou até agora 12,9% da população, contra 44,7% na Grã-Bretanha e 37,2% nos Estados Unidos. Entretanto, Hong Kong e Macau anunciaram ter suspenso o uso da vacina da Pfizer-BioNTech depois de terem sido detectados defeitos no empacotamento de vacinas que chegaram a esses territórios. No Brasil, pela primeira vez, registaram-se mais de 3 mil mortes num só dia, a maior parte dos quais no estado de São Paulo. A Polícia Internacional, a Interpol, emitiu, entretanto, hoje um alerta para a compra online de vacinas falsas contra a Covid-19 após o desmantelamento de associações criminosas na China e África do Sul e que levou à detenção de 80 pessoas. A Interpol disse que a principal mensagem é que as vacinas não podem ser vendidas online e que apenas governos as podem distribuir.
Em São Tomé e Príncipe, os candidatos do MLSTP-PSD, que não conseguiram o apoio da direção do partido para as eleições presidenciais de julho, vão permanecer na corrida ao Palácio Cor-de-Rosa, apesar da advertência do líder dos sociais-democratas, Jorge Pons Jesus. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, especialistas dizem que, apesar de melhorias significativas na legislação anticorrupção, o combate a este crime não está a produzir efeitos, porque não há seriedade por parte do Estado relativamente à matéria. A partir de Maputo, reporta Ramos Miguel.
É preciso que haja seriedade por parte do Estado e que existam pessoas com conhecimentos técnicos e especialidades para lidar com matérias ligadas ao combate à corrupção. Defende o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fayer. Para aquele jurista, o crime de corrupção tem especificidades próprias e que, ao longo do tempo, tem vindo a evoluir na forma de se cometer, o que exige do Estado uma atenção redobrada, sobretudo ao nível dos tribunais do Ministério Público. Avançou que as medidas são implementadas para combater a corrupção deve ser de natureza holística, porque, sublinhou, não vale a pena avançar somente com reforma do quadro legal anticorrupção, porque depois vamos ter problemas.
Porque nós estamos a olhar, por exemplo, para a parte administrativa, nós estamos a olhar para a parte da prevenção. Então, os avanços que foram registrados até agora na área legal e institucional de combate à corrupção são positivos. Mas, por outro lado, notamos que mesmo com esses avanços, e vai notar que esses avanços surgem de 2004, com a aprovação da primeira lei anticorrupção específica para combater a corrupção. E foram surgindo várias outras reformas ao longo do tempo, do quadro legal anticorrupção, a lei de probidade pública, a lei de proteção de vítimas, testemunhas e denunciantes. Mas o que se nota é que os números da corrupção estão a aumentar.
E o que é que isso nos leva a pensar?
Leva-nos a pensar que existe aqui uma outra falha, que pode ser naquilo que diz respeito à implementação de medidas de natureza administrativa, medidas de controle interno ao nível regional, a realização de auditorias frequentes às instituições públicas e uma série de outras medidas que, portanto, não estão a ser implementadas. Está-se a olhar só para um lado e não para os dois lados, para, ou vários lados que existem para combater a corrupção.
Por seu turno, o sociólogo Moisés Mbabunda defende que tem de haver vontade política para que o combate à corrupção produza resultados. O Estado tem que ser sério nesta matéria, realçou. Na sua opinião, no domínio político, as decisões que se tomam na luta contra este fenômeno são lamentáveis.
São lamentáveis, são muitas vezes não consensuais e ferem a lei. Depois, no momento de responsabilização, o que acontece nos tribunais, na procuradoria, ninguém entende. São processos que entram na procuradoria, primeiro levam uma temporada. Só posso dar um pequeno exemplo. Não sei porque está a castigar a antiga ministra do Trabalho. Já devem passar 1-2 anos. Mas era uma questão de rapidamente ser julgada ou condenada ou ilibada. Mas nem se julga, nem a governo, nem a governo. Como se diz, são várias coisas que fazem com que o combate à corrupção não pareça coisa prioritária, não pareça que seja uma coisa que está sendo levada a sério.
O também sociólogo João Colasso diz que se a vontade política, o combate à corrupção vai ser uma miragem.
Os desafios para combate à corrupção são ainda muito grandes. Penso que há que haver vontade política para que esta atividade de combate à corrupção tenha a sua necessária eficácia.
Refira-se, entretanto, que nos últimos tempos, o Presidente da República, Filipe Nyusi, tem incidido o seu discurso na questão de combate à corrupção. Contudo, para Baltazar Fayer, em termos práticos, não estão a ser implementadas medidas concretas para enfrentar este mal.
Tu implementas medidas concretas quando tu fazes um diagnóstico à sociedade, às instituições públicas, etc., e procuras verificar quais são as instituições mais vulneráveis à ocorrência de casos de corrupção e ver dentro dessas instituições quais são os riscos que existem e a partir daí tu fazes um programa para combater a corrupção. O que está a acontecer é que não estás a fazer esse trabalho.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Maputo, a São Tomé e Príncipe, onde os candidatos militantes do MLSTP-PSD, que não conseguiram apoio da direção do partido para as eleições de julho deste ano, vão permanecer na corrida ao Palácio Cor-de-Rosa, apesar da advertência do líder dos sociais-democratas, Jorge Bom Jesus. Nosso correspondente Oscar Medeiros reporta que o antigo presidente do MLSTP-PSD, Jorge Amado, diz que a resolução da direção do seu partido, obrigando os funcionários da administração com nomeação política a apoiar o candidato oficial do partido, Guilherme Posser da Costa, é uma atitude fascista.
Jorge Amado esteve no Conselho Nacional do MLSTP-PSD e não gostou do que viu, começando pela resolução que obriga os funcionários públicos com nomeação política a apoiarem o candidato presidencial do partido. Caso contrário, poderão perder o emprego.
Eu acho que é uma resolução de um partido fascista, porque nem sequer no Partido Único o partido produzia uma resolução como essa. Essa não é a resolução de um partido democrático, é uma ditadura sem precedência e, portanto, eu acho que o mundo todo, a partir de hoje, passa a ver o MSV como um partido fascista.
Amado diz que o Conselho Nacional, que indicou Guilherme Posser da Costa como candidato oficial do MLSTP-PSD à presidência da República, foi uma farsa.
Fizeram uma ameaça velada de que aqueles que não apoiassem o candidato do partido seria expulso dos seus empregos, os que eram funcionários públicos. Claro, claro que uma parte, a maioria que estava lá eram funcionários públicos, mas outra parte que foram introduzidos lá, que não era nem funcionário público nem nada, mas era apoiante do Posser da Costa. Já tinham recebido de 2 milhões a 500 mil dobras cada um, para irem lá exclusivamente colocar votos para o Posser da Costa.
O militante do MLSTP-PSD avisa que, apesar de não ter sido indicado pela direção do partido, vai avançar com a sua candidatura às presidenciais de julho próximo.
Estou na campanha já há uns 15, 20 dias, né? E sempre que estive no terreno, disse às pessoas que eu não sou candidato do MLSTP. Informei-os que eu sou candidato de São Tomé e Príncipe, do povo de São Tomé e Príncipe.
Por seu lado, o atual vice-presidente do MLSTP-PSD e ex-ministra dos Negócios Estrangeiros, Elsa Pinto, também já avisou que não vai recuar na corrida à presidência da República, apesar da advertência do líder do seu partido e primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus.
Uma coisa é escolher outra candidata, outra coisa é coartar o direito dos outros candidatos em poderem prosseguir com a sua candidatura. Eu penso que os nossos estatutos são claros. O MLSTP não tem que ter um candidato. O MLSTP pode apoiar um candidato. Portanto, não é uma norma imperativa. Portanto, a partir do momento que o próprio estatuto não estabelece uma imperatividade na escolha de um candidato, não pode haver derivações outras, implicações outras, de sanções, porque é uma faculdade apenas ao MLSTP. Talvez todos tivessem a espera que ela ia fazer um grande barulho. Não. O MLSTP escolheu o seu candidato e que prossiga com o seu candidato. Eu prosseguirei.
A Voz da América apurou que outros dois pré-candidatos filiados no MLSTP-PSD, nomeadamente a antiga primeira-ministra Maria das Neves e o coronel na reserva Vítor Monteiro, também preparam-se para anunciar as suas candidaturas às presidenciais do próximo mês de julho. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Supremo Tribunal Federal do Brasil decidiu por 3-2 num julgamento com 5 dos 11 juízes do órgão, a chamada segunda turma, que o antigo juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso denominado apartamento de Guarujá, em São Paulo. A sentença contra Lula foi há 2 semanas anulada por outra decisão do juiz Edson Fachin, que considerou que a Justiça Federal do Estado de Paraná era incompetente para julgar os casos na Operação Lava Jato. Com a decisão desta terça-feira, o grupo de juízes anulou todo o processo do apartamento, que precisará de ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser usadas num eventual novo julgamento. Para o ministro Edson Fachin, vencido no julgamento, a decisão poderá levar à anulação de todas as sentenças proferidas por Moro na Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal no Paraná e a 13ª Vara da Justiça Federal no Estado informaram que não emitirão opinião sobre a decisão da chamada segunda turma, integrada por 5 dos 11 juízes do Supremo Tribunal Federal. A assessoria do ex-juiz Sérgio Moro não informou se irá fazer alguma manifestação. Em nota, a defesa do antigo presidente afirmou que a condenação de Lula da Silva por Sérgio Moro causou danos irreparáveis, entre as quais a prisão durante 580 dias. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. E agora, vamos a Angola, à atualidade com João Santa Rita.
O MPLA e a UNITA voltaram aos habituais discursos inflamados e a acusações mútuas esta quarta-feira, o que parece confirmar o regresso a um clima de crispação política entre os principais partidos angolanos em período pré-eleitoral. O Venâncio Rodrigues tem os pormenores destas novas acusações e contra-acusações.
Depois de recentes declarações públicas, o deputado Nolito Ikwikwi ter acusado o governo provincial de supostamente estar a distribuir armas à população de Luanda para criar instabilidade social, a resposta do MPLA não se fez esperar. O seu porta-voz, Albino Carlos, disse que as declarações do dirigente da UNITA são reveladoras da derrota da organização nas próximas eleições, e acusou o principal partido da oposição de alegadamente estar por detrás do que chamou de manifestações desordeiras.
Há uma forte contestação à sua nova liderança. Há deserções de vários militantes, de vários responsáveis da UNITA, descontentes com esta liderança da UNITA. E nós achamos que isto é uma tentativa de escamotear, uma tentativa de ludibriar a opinião pública nacional e internacional destes problemas internos. Esse tipo de declarações também não nos surpreendem. Fazem parte da estratégia da UNITA no sentido de criar um clima de instabilidade política e social, no sentido até de preparar psicologicamente os seus militantes de uma mais do que evidente derrota nas próximas eleições.
Na denúncia, o deputado Nolito Ikwikwi, representante da UNITA em Luanda, apontou elementos da chamada turma do apito, formada por jovens mobilizados pelo governo para combater a criminalidade, de estarem por detrás de tais atos.
Estão a distribuir armas nas populações aqui em Luanda. Não sabemos o que é que eles querem. Aqui em Viana, no município de Caladona, há elementos da turma do apito que tem armas e quem está a fornecer as armas é o próprio Estado.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
É Washington, D.C., hoje em destaque na página reservada à política no continente africano, a situação na Guiné-Bissau. O Álvaro de Andrade preparou esta rubrica e conversa com especialistas guinenses que conhecem muito bem a situação do seu país e fazem o seu vaticínio. Ernesto Dabu, escritor, músico, jurista e atual conselheiro do presidente, fala sobre a situação do seu país em nome pessoal como analista.
Nós temos um governo que é resultante de um golpe de Estado. Temos deslocações de deputados de um lado ou outro. Isso não traz estabilidade nenhuma. Temos greves sucessivas e todos os meses. Isso não é estabilidade. Temos uma pandemia que é doença caçola e temos sucessivos estados de emergência, estado de calamidade. Não há avaliação. Os empresários estão a empobrecer todos os dias, não há ajuda do Estado. Há aumento desproporcional de impostos, que as pessoas estão todas descontentes. Não há estabilidade. Não podemos falar em estabilidade quando há fome, quando há desarranjos políticos. Isso não é estabilidade.
Ernesto Dabu, escritor e músico guinense. A agenda africana será com Álvaro Lúdia Andrade. Os legisladores americanos olham de novo para uma lei que existe há décadas que concede aos presidentes dos Estados Unidos amplos poderes para travar uma guerra no exterior. Agora o Congresso pode tentar retomar parte desse poder. Ana Guedes.
Pela primeira vez em quase duas décadas, as autorizações do Congresso que justificam os conflitos dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque e depois alargadas para incluir compromissos que vão desde a Síria ao Iémen até o ataque contra o general iraniano Qassem Soleimani, estão sob consideração. Congressista Gregory Mix, do Comitê de Assuntos Externos.
Over 20 years.
Por mais de 20 anos, governos sucessivos interpretaram e reinterpretaram o texto dessa resolução para usá-lo em novos países contra uma lista crescente de grupos vagamente relacionados. Este processo praticamente eliminou o Congresso da sua responsabilidade fundamental de decidir questões de guerra e paz.
Ao abrigo da Constituição dos Estados Unidos, o Congresso tem o poder de declarar guerra, mas as autorizações de uso de força militar de 2001 e 2002 aderam aos presidentes dos Estados Unidos amplos poderes para se engajarem no exterior. Democrata Jim McGovern.
Cada vez mais, os presidentes seguem sozinhos e dizem ao Congresso o mínimo sobre as ações militares. Os presidentes e seus advogados contam com uma autorização de uso da força de 20 anos para justificar as suas ações. Se não fizermos nada, não nos devemos surpreender com resultado.
Esse debate foi retomado no início deste mês após tensões renovadas entre os Estados Unidos e o Irão, com a Casa Branca a sinalizar estar disposta a trabalhar com o Congresso para revogar essas autorizações a favor de uma estrutura mais estrita. Rebecca Ingber, professora da Faculdade de Direito Cardoso.
Devem incluir consequências concretas, como um corte de financiamento com um período de tempo mais curto para o presidente e os funcionários do Executivo, avisando desde o início que, se não conseguirem o apoio do Congresso para as suas ações, o financiamento terá uma data de expiração.
Esforços anteriores para revogar as alterações encontraram a oposição de presidentes de ambos os partidos, bem como críticas republicanas, o que poderia dificultar a resposta dos Estados Unidos às ameaças terroristas. Republicano Michael McCaul.
Temos o mesmo objetivo. Podemos ter apenas meios um pouco diferentes de fazer isso. Devemos também evitar conversas desdenhosas sobre guerras internas, porque isso implica que os nossos compromissos de contra-terrorismo em andamento são ilegais e desnecessários.
Como senador, Biden trabalhou para uma maior supervisão do Congresso sobre os poderes presidenciais de guerra. Agora que está na Casa Branca, há uma sensação de que o Congresso pode reafirmar o controle sobre uma das suas responsabilidades mais importantes. Bob Bauer, ex-conselheiro da Casa Branca.
Vejo isso como uma questão fundamental de se nivelar com o público americano e responsabilizar o presidente pela justificação que propõe a fornecer.
A legislação que revoga essas autorizações de décadas já foi apresentada no Senado dos Estados Unidos.
Desde a nova presidente mulher de um país africano ocupar o segundo cargo mais alto na América e liderar a Organização Mundial do Comércio, as mulheres negras estão a vencer barreiras em vários campos. Momentos recentes e passados de um percurso de luta e quando o mundo celebra as conquistas das mulheres. Neste mês de março, Álvaro Lugier Andrade.
Foi um ano em que as mulheres fizeram história. A vice-presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, tornou-se na primeira mulher presidente do país a 19 de março, após a morte prematura do presidente John Magufuli, cujo segundo mandato terminaria em 2025. Alguns moradores dizem que estão otimistas.
Estou muito feliz por termos uma mulher presidente agora. Ela vai ajudar-nos a capacitar-nos nos nossos negócios, especialmente as proprietárias de empresas, para que possamos crescer.
Nos últimos anos, outras mulheres africanas alcançaram posições de liderança.
As of now, Africa has had 22.
Até agora, a África teve 22 mulheres chefes de Estado ou chefes de governo, ou seja, presidentes ou primeiras ministras, sejam interinos ou em exercício ou eleitas, em 15 países africanos.
Or fully elected, and coming from 15 African countries.
Entre elas, a presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, do Malawi, Joyce Banda, da Etiópia, Sahle Work Zewde, da República Centro-Africana, Catherine Samba Panza. O Senegal teve duas mulheres primeiras ministras e outros países africanos tiveram vice-presidentes, como Gâmbia, Zâmbia e Tanzânia. Quem também fez história em 2021 foi a economista e ex-ministra do governo nigeriano Ngozi Okonjo-Iweala. No passado 1 de março, ela tornou-se na primeira mulher e primeira africana a ocupar o cargo de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Okonjo-Iweala diz que continua humilde, mas orgulhosa do seu papel ao fazer história e tem planos para produzir resultados efetivos.
Quero assegurar-me que as pessoas se lembrem do meu continente como tendo dado o primeiro líder da OMC que fez a diferença.
A sua compatriota Nkoyo Toyo, ex-deputada e ex-embaixadora na Etiópia e da União Africana, afirma que o papel de Okonjo-Iweala como líder da OMC é uma demonstração muito forte.
Quando você começa a abrir a sala para as vozes das mulheres, também está a abrir a sala para as vozes de muitas outras pessoas que não são aceites em termos de pensamentos dominantes sobre como o capitalismo e como os sistemas do mundo têm estado cegos na compreensão das necessidades de determinados setores e regiões. Esta inclusão é um grande passo em frente.
E no início deste ano, outro momento marcante, mas nos Estados Unidos. Em janeiro, a vice-presidente Kamala Harris tornou-se na primeira afro-americana e a primeira mulher a ocupar o segundo cargo mais alto nos Estados Unidos. Ela frequentou a Howard University em Washington, onde Mohamed Saliu Camara lidera o Departamento dos Estudos Africanos.
America has finally reached this level where the vice president.
A América finalmente atingiu este patamar em que a vice-presidente dos Estados Unidos é uma mulher negra. Uma mulher negra que também provou a si mesma que não está aqui só porque é negra, nem só por ser mulher. Não quero minimizar nada, ou seja, ela concorreu à presidência com um bom número de candidatos e conquistou o direito e o respeito de ser escolhida como companheira do candidato democrata.
Stage of candidates. And she earned her own rights and respect to be picked as the running mate of the Democratic nominee.
Harris é filha de mãe indiana e pai jamaicano.
It goes beyond African-American. It goes in...
Vai além do afro-americano, vai para asiático-americano, vai para o caribenho-americano. Eu acredito que a vice-presidente Harris representa a verdadeira identidade pan-africana e global africana. E eu acho que abre não apenas uma porta, mas um portão para as mulheres negras, meninas negras, mas também mulheres asiáticas e meninas asiáticas.
Camará diz, no entanto, que os desafios permanecem, já que alguns países indicam mulheres para cargos de liderança, mas sem nenhum poder real.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque hoje iniciaram-se os penúltimos jogos da fase de grupos de apuramento para a Taça das Nações Africanas, o CAN. Moçambique, no grupo F, defrontou hoje o Ruanda e perdeu por 1-0. Isso significa que o Ruanda ultrapassou Moçambique para o segundo lugar com 5 pontos, Moçambique tem 4. Neste grupo estão lá também Cabo Verde e os Camarões, que se defrontam na sexta-feira. Cabo Verde tem 4 pontos, Camarões tem 10. É rei e senhor deste grupo. São Tomé e Príncipe também jogou hoje. Também perdeu. Perdeu com o Sudão por 2-0 e continua em último lugar no grupo C com 0 pontos. Nada nem um para mostrar. Sudão tem 9 pontos, os mesmos que o Gana e a África do Sul, que se defrontam amanhã. Amanhã joga também Angola contra a Gâmbia num jogo do grupo D, em que os Palancas Negras estão em último lugar com 1 ponto. A Gâmbia está em primeiro com 7. A Guiné-Bissau joga na sexta-feira contra Eswatini, num jogo do grupo I. A Guiné-Bissau está em terceiro lugar com 3 pontos. Eswatini tem 1. O grupo é comandado pelo Senegal, que já se qualificou, tem 12 pontos. É seguido pelo Congo com 7. Estas duas equipes também se defrontam na sexta-feira. Na Europa, hoje iniciam-se os jogos de qualificação para o Mundial. Muitos jogos. Há 10 grupos. Portugal está no grupo A e hoje defronta o Azerbaijão em Itália. O jogo deveria realizar-se em Portugal, mas foi transferido para Itália por causa da Covid. O que levanta a questão: em Itália não há Covid?
Em destaque hoje nas notícias, a União Europeia poderá amanhã suspender a exportação de vacinas, criando tensão com a Grã-Bretanha. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia confirma o massacre de mais de 100 pessoas numa cidade em Tigray. Quênia manda encerrar dois campos com mais de 400 mil refugiados. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel desejam-lhe a continuação de uma ótima escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 24 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet através da internet voaportugues.com e nas redes sociais também no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube com a referência voaportugues. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial: Quênia manda encerrar dois campos com mais de 400 mil refugiados. Comissão de Direitos Humanos da Etiópia confirma massacre de mais de 100 pessoas numa cidade em Tigray. União Europeia pode amanhã suspender a exportação de vacinas, criando tensão com a Grã-Bretanha. Quarta-feira é dia da Agenda Africana. Mais à frente, vamos analisar a situação na Guiné-Bissau. Mas primeiro, comecemos em Moçambique. A Vila de Palma, na província de Cabo Delgado, estava hoje à tarde sob tiroteio e a população encontra-se em fuga. Diversas fontes dizem que ouvem-se disparos de metralhadora e a população está em fuga após relatos de entrada de grupos armados a partir de dois locais. Do lado sul, dá acesso a Mocimbo da Praia e em bairros de Palma, na ligação para Nhica do Rovuma. A Voz da América está a acompanhar esta notícia e teremos mais detalhes na nossa página. Em São Tomé e Príncipe, o antigo presidente do MLSTP-PSD, no poder, Jorge Amado, acusa a formação de se ter tornado um partido fascista, em reação à resolução do Conselho Nacional que ameaça demitir todos os dirigentes e militantes com cargos no aparelho do Estado, caso não apoiem o candidato presidencial Guilherme Posser da Costa. Ele disse, no entanto, que vai avançar com a candidatura presidencial. Elsa Pinto, atual vice-presidente do partido e antiga ministra dos Negócios Estrangeiros, também desafia o partido e reitera que vai apresentar a sua candidatura presidencial. Em Angola, a UNITA, o maior partido da oposição, considerou hoje que a situação política do país é marcada pelo recrudescimento dos atentados à paz e ao Estado de Direito e Democrático. Numa declaração política lida pelo porta-voz da UNITA em Luanda, Marcial Dakala, o partido considera que a situação que marca atualmente a vida política no país constitui um assinalável recuo na construção de uma pátria unida e para todos. Esta declaração foi feita para marcar os 30 anos dos acordos de paz de Bicesa. Está a acompanhar a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a Agenda Africana, a rubrica semanal da Voz da América, um tema do continente africano. Hoje, Vamos falar da Guiné-Bissau. Nas últimas semanas, houve revelações de raptos e espancamento de jornalistas, ativistas e deputado, com as vítimas a apontarem o dedo ao presidente Umaru Sissoko Embalo, que negou as acusações e pediu às autoridades policiais e judiciais que investiguem e responsabilizem os seus autores. Neste último ano, outras situações do género têm sido noticiadas e, até agora, nem a polícia nem o Ministério Público levaram qualquer responsável à justiça. O país tem registrado muitas greves, mas o Parlamento aprovou o programa do governo e o orçamento do Estado, o que não acontecia há muito tempo. A sociedade civil tem erguido a sua voz a favor do respeito pelos direitos humanos, mas, de acordo com fontes próximas do governo, o país está a ganhar estabilidade e a crescer. Ante este cenário, falei com duas personalidades de espectros políticos diferentes, que, no entanto, se pronunciam em termos pessoais, em jeito de análise. Ernesto Dabo, escritor, músico, jurista e atualmente conselheiro do Presidente da República, e Armando Mango, advogado, ministro da Presidência do Conselho de Ministros no governo de Aristides Gomes e atual vice-presidente do Partido Assembleia do Povo Unido, PDGB, do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian. Aos dois coloquei as mesmas questões. E comecei com Ernesto Dabo, que fala em nome pessoal. E lhe perguntei se o que ouvimos, ataques a jornalistas e rádios, ativistas, deputados, que muitos atribuem a pessoas próximas do poder, é o que predomina e marca o dia-a-dia na Guiné-Bissau.
Primeiramente, quero lhe dizer que é um fenómeno antigo, geral, global, mundial. Não há país que não tenha no registro da sua história da relação da imprensa com a sociedade em geral e com o poder em particular, em que infelizmente até houve assassinatos. Não há país no mundo que me parece que não possa revelar um facto desse género. Agora, transportando-nos para a situação concreta da Guiné-Bissau, também aqui, em todos os regimes, houve situações dramáticas no relacionamento entre homens da imprensa e a sociedade em geral e o poder em particular. No caso concreto que nós estamos a ver, com o fenómeno da comunicação online, as redes sociais, nomeadamente, não é? Abriu-se um espaço a todo tipo de gente para comunicar. Uns sem terem a mínima noção do que é a deontologia, uns sem terem a mínima noção do que é o respeito pelo direito ao bom nome e à dignidade dos outros. E interferem na vida da comunicação como se fossem todos jornalistas e jornalistas formados, especializados, rodados, portanto, que estão nas perfeitas condições de fazer aquilo que me parece a mim o essencial do rigor jornalístico, quer dizer, não se revelar porta-voz de um lado só, ou principalmente de um lado. Saber interpretar os factos e situar os factos como o elemento a comunicar, e não fazer os factos o elemento para agredir e destruir o próximo, porque não só a agressão física é abominável, é condenável, eu por princípio sou contra, né? Como a agressão não física, que também provoca danos. Daí que a justiça interfere quando há ofensas à dignidade e ao bom nome dos outros. No caso em concreto que houve recentemente, não sei quantos, lamentamos todos. Eu revoltou-me ver que há ainda essa possibilidade de se agredir fisicamente a alguém por um exercício de um trabalho de comunicação. Agora, analisando os factos em concreto, não lhe interessa ao país ter uma agenda desse género. E não me parece que a esfera do poder seja tão naif que faça disso uma agenda. Não pode. Deve haver uma situação que ainda ninguém sabe qual é, porque os órgãos que devem investigar e confirmar os factos ainda não se pronunciaram. Estamos todos a especular. E o direito à especulação, ou especulador ou especular, temos todos. E cada um faz em proveito próprio. Não podemos catalogar a situação como se o poder na Guiné-Bissau precisasse desse método para se afirmar, quando não é verdade. Todos os regimes, todos os governantes, todos os períodos que vivemos aqui, houve conflitos. Até houve uma vez que foi assassinado barbaramente um jornalista português que estava cá. Nessa altura, né, não eram os que estavam no poder que estavam no poder. Mas, por favor, vamos fazer confiança aos nossos órgãos competentes para revelar os factos e, a partir daí, se proceder a um juízo sereno, racional e definitivo sobre qualquer dos fenômenos que aconteceram até aqui, inclusive de assassinatos.
Um ano depois de um novo presidente e depois do processo eleitoral, acredita que o país esteja estabilizado ou não? O presidente tinha anunciado que ia estabilizar o país, tem outra leitura? Caso contrário, onde está a raiz do que alguns analistas dizem permanente instabilidade na Guiné-Bissau, às vezes mais intensa ou menos intensa?
Olha, para mim a questão da estabilidade não, nunca é, nem jamais, infelizmente, será um dado adquirido.
Uhum.
Jamais. Por quê? Porque são processos sociais que vão acontecendo e há vezes em que eles transcendem os limites da capacidade de gestão do poder ou não. Por exemplo, tenhamos em causa o que aconteceu recentemente no país irmão do Senegal, o tal fenómeno da prisão do oponente Sonko.
Uhum.
Né? E todos nós tínhamos o Senegal como uma joia de coroa em termos de estabilidade, digamos assim. Né?
Uhum.
Os Estados africanos é dos mais estáveis que desde a sua independência até aqui não conheceu golpes de Estado, não conheceu situações como a maioria conheceu. Mas, entretanto, houve quase uma ruptura, né, durante essas manifestações.
Uhum.
E talvez daqui para frente já ninguém sabe se o Senegal voltará a ser a tal joia da coroa que eu estava a querer caracterizar. Agora, voltando ao nosso caso em concreto, portanto, vou dizer que evoluímos, mas de uma forma enormemente evidente e significativa. Porque há um ano atrás, antes do poder que está instalado depois das eleições, tínhamos irregularidade no pagamento dos salários. O Hospital Central de Missão já nem dava alimento aos doentes internados. Tínhamos uma situação de conflito insanável entre o setor da educação, saúde e o poder, que eram expressos por greves e greves, que agora diminuíram, não é que acabaram, né? E tínhamos uma série de conflitos de ordem de relacionamento entre as instituições do Estado, que foram evidentes. Inclusive passamos quase um mandato inteiro com o Parlamento fechado, os salários pagos até piores, temos o hospital a funcionar com uma redução drástica de custos para os utentes em relação a vários serviços. O país voltou a ser atrativo para o investimento. Vamos ter um aeroporto novo e moderno que ninguém vai meter quase €1 bilhão num país onde não há estabilidade ou é uma instabilidade crónica. Portanto, estamos a evoluir progressivamente e estamos com um grau de estabilidade que me parece que não tem nada de comparável ao que tivemos antes das eleições terem instalado o novo
2019.
Agora, se há outros factos que me podem provar que isto não é fator demonstrativo de estabilidade do país, aí poderemos discutir, mas em minha opinião e é facto que eu não posso inventar, são reais. Há mais de 1 milhão de pessoas que eu posso constatar. Estamos ainda insatisfeitos, estamos a trabalhar todos os dias para que essa estabilidade seja o mais consolidada possível, sem ser inocente. Mas nós somos inocentes a acreditar que a estabilidade é um direito, aliás, é um facto adquirido, é um facto ganho e definitivo. Nunca foi.
Com esta leitura, contrasta com o outro convidado do programa de hoje, no seu ponto, ao contrário do que dizem alguns analistas, acredita que ainda há problemas antigos, feridas antigas que não foram saradas a tempo, que continuam a ter repercussões, ou a nova geração não está vinculada a esses problemas, a antigos, e de facto o que alguns dizem que pode ser classificado como instabilidade já não decorre do tempo da luta de libertação ou dos primeiros anos de independência?
A mim parece que já não decorre tanto daí.
Uhum.
Mas repare bem que nós somos uma colónia e nenhum país que sai dessa situação sai como Estado. Transita para uma situação de Estado. Quer dizer, quando proclamamos o Estado em Boé, não herdamos um Estado, quer dizer, preparar o Estado, equipar o Estado e melhorar progressivamente o Estado para que funcione. Ora, isso não é gratuito, nem é pacífico, nem é linear.
Uhum.
Não é gratuito porque implica custos enormes em termos de esforço da sociedade para que o Estado seja bom, não é? E não é linear porque é um processo de luta intensa, onde há contrários em conflito. Saímos de uma luta de libertação armada, violentíssima, que inverteu tudo, o pirâmide social, termos estruturais e de capacidade produtiva, né? O nível de de escolaridade era muitíssimo baixo, chegamos à independência com mais de 99% da população analfabeta, e por tudo isso são fatores que constituem constrangimentos enormes para se construir um Estado. E não é, em menos de meio século, que se pode ultrapassar tudo isso e dizer-se que tem-se um Estado moderno, democrático e de direito. E em 80, 6 anos depois, houve um golpe de Estado. Saímos de 80, passado mais uns 10, 12 anos, em 91, 92, começa o processo para mudança para o pluralismo político. Quando, em 4 anos, o Estado ainda era mais que, sei lá, elementar, em 80 regredimos, e depois quando começamos a evoluir, houve uma série de coisas que acabaram por golpes de Estado, assassinato de adversários, e uma série de coisas vivemos. E depois chegamos à democracia sem saber o que é isso. Estamos a construir um novo Estado, mas aprendendo um regime demasiadamente avançado e complexo, para o qual o capital humano com que entramos nele era quase um nulo, né? E é preciso, quando fazemos as análises, despirmos-nos do partidarismo e das ideologias até de café. Mas manter-se no poder ou ser no poder implica seriedade, implica coerência, implica a verdade. Parece que não temos muito para dizer que somos um Estado falhado, não somos um narco-Estado, como já ouvimos falar. Isso são aberrações que têm surgido de boca de pessoas de má fé, por um lado, outras de incompetentes. Isso é triste. Temos que ultrapassar essa fase.
Era Ernesto Dabo, conhecida figura guineense, e agora, aqui na Agenda Africana, a conversa com Armando Mango, advogado, ministro da Presidência do Conselho de Ministros no governo de Aristides Gomes e atual vice-presidente do APU-PDGB, a quem comecei por perguntar se o que ouvimos, ataques a jornalistas e rádios, ativistas, deputados, que muitos atribuem a pessoas próximas do poder, é o que determina e marca o dia-a-dia na Guiné-Bissau.
Infelizmente, na Guiné-Bissau, que é um Estado de direito democrático, positivamente consagrado na nossa Constituição, ultimamente têm acontecido coisas que não nos dão um grande entusiasmo em dizermos que estamos num Estado de direito democrático. Infelizmente, pessoas que são conhecidas por terem a sua opinião própria sobre certas realidades políticas no país, amanhecem ou em pleno luz do dia são sequestradas em vias públicas, espancadas e deixadas nas artérias de Bissau. Esse procedimento não é alguma coisa que nos dê, portanto, que nos sintamos que seja virtude de alguém. Pelo contrário, demonstra um terror que está a existir na Guiné-Bissau, nunca visto. E o grave é que são duplo cabine sempre, que andam sem matrícula e que subtraem as pessoas e que violentam fisicamente essas pessoas, pois deixam-nos assim. Isso tem acontecido a miúde. Nós tivemos um deputado da nação em pleno gozo das suas imunidades, em plena luz do dia, foi sequestrado, espancado, o deputado Marciano Indi, líder da bancada do partido Assembleia do Povo Unido. Ninguém sabe, as autoridades não sabem. E essa pessoa foi levada por raptores até a esquadra. Como é que as pessoas não sabem? O detentor único da ação penal, que é o Ministério Público, até hoje não disse nada sobre esse processo. A Rádio Capital, que é uma rádio que interage com a população, é uma rádio que foi vandalizada. E até hoje ninguém sabe quem foi, por que fez isso, e não há responsável. Há ativistas bloggers que emitem a sua opinião, se concordam ou não com a opinião. Há instituições apropriadas num Estado de Direito Democrático para resolver essas questões? Bem, não. São pessoas subtraídas, espancadas, e que nada acontece. Há cidadãos que foram raptados, o caso do empresário Armando Correia Dias, apanhado em pleno luz do dia, levado ao quartel, ficou preso, sai, não há processo, não há nada. Portanto, não são episódios, são coisas que acontecem, infelizmente. E não há ninguém que ponha termo a isso, não há autoridade. E o engraçado é que os partidos que estão a sustentar o poder vêm dizer que não sabem nada e que até condenam. Isso é que é engraçado.
Esta situação responde a uma orientação, a uma tendência política, se quisermos, ou partidária, ou são ajustes de contas de problemas não resolvidos no passado e que continuam a marcar esses episódios, que também como houve outros no passado?
A minha leitura é outra. A minha leitura é que há uma tentativa de silenciar pessoas que neste momento, que não tem nada a ver com o passado, pessoas que neste momento estão a emitir uma opinião relativamente à realidade política que está acontecendo na Guiné-Bissau. E essas pessoas, continuando a falar, incomodam certos postes e é por isso que são assim tratadas. Portanto, essa é a leitura que eu tenho e muita gente tem na Guiné-Bissau.
Quando o presidente Umaro Sissoko Embalo assumiu o poder em fevereiro de 2020, ele anunciou a estabilização do país. Que leitura faz de um ano depois? Há alguma estabilização? Caso contrário, onde está a razão dessa permanente instabilidade, que às vezes pode ser mais ou menos intensa?
Bom, a leitura que se faz do país, da minha parte, é tudo menos estabilidade. Nós temos um governo que é resultante de um golpe de Estado. Temos deslocações de deputados de um lado ou outro. Isso não traz estabilidade nenhuma. Temos greves sucessivos e todos os meses. Isso não é estabilidade. Temos uma pandemia que é doença caçola e temos sucessivos estados de emergência, estado de calamidade. Não há avaliação. Os empresários estão a empobrecer todos os dias, não há ajuda do Estado. Há aumento desproporcional de impostos. Não há estabilidade. Não podemos falar em estabilidade quando há fome, quando há desarranjos políticos.
Até que ponto problemas antigos deixaram feridas ainda abertas? E são esses os problemas que estão na origem dessa estabilidade que refere? Ou pode haver outras leituras também, né?
Bom, é preciso saber quais são esses ferimentos que terá havido no passado.
Quando se faz ver Guiné-Bissau, quase todas as lideranças que emergem saem do PIGC, que é um partido que vem da luta, que também teve um golpe, e depois teve bastantes crises intestinas. Será aí que está o foco ou já não? Porque também há quem me diz que não, que é muita geração nova, não tem noção da guerra, nem dos conflitos durante e pós-guerra, da libertação do Sul.
É exatamente isso que eu digo. Pode até ter havido algumas quesilhas políticas no passado, mas nós, quando eu fui para a política, estava convencido que essa geração, com outra preparação, poderá fazer um corte na história da Guiné-Bissau e ver para frente, e com a preparação que tem, como poder desenvolver a Guiné-Bissau e como reconciliar o povo guineense. Enganei-me porque essa geração que agora está no poder ignorou que nós elegemos a Guiné-Bissau como sendo um Estado democrático e a regra do Estado de Direito Democrático. São os primeiros a violar essas regras todas. E são pessoas que nós dizemos que são pessoas da nossa geração e têm outra preparação, okay? E que têm outra preparação e que deviam fazer melhor. Portanto, se nós não conseguirmos, nós que dizemos que temos outra preparação, fazer um corte para fazer a história da Guiné-Bissau poder evoluir positivamente, dificilmente esperaremos que outras pessoas o poderão fazer. Por isso, eu acho que desde a luta da libertação há coisas que foram mal resolvidas ou não foram resolvidas e que existem na Guiné-Bissau e que existirão noutros países, Só que os protagonistas políticos é que devem ser preparados em termos de ideologia e técnica para saber se se quer desenvolver a Guiné-Bissau, há que fazer um corte.
Armando Mango, jurista e político, Ernesto Dabo, escritor, músico, jurista e conselheiro do Presidente da República, ambos a falarem em nome pessoal. Eles foram os meus convidados nesta edição da Agenda Africana. Mas se quiser ouvir as duas entrevistas na íntegra, visite a nossa página voaportugues.com. Eu sou Álvaro Lugero Andrada. E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O Quénia deu ordens para o encerramento de dois campos que albergam centenas de milhares de refugiados da vizinha Somália e deu à Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, duas semanas para apresentar um plano nesse sentido. Os campos de refugiados de Dadaab e Kakuka, no norte do Quénia, albergam mais de 410 mil pessoas, sendo um pequeno número deles do Sudão do Sul. A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que soldados eritreus massacraram mais de 100 civis na região de Tigré, em novembro, numa ação que pode constituir um crime de guerra ou um crime contra a humanidade. A Comissão, afiliada ao governo etíope, mas independente, confirma assim investigações independentes da Amnistia Internacional e da Human Rights Watch sobre o massacre em Aksum e acrescentou que tem que haver uma investigação global independente sobre o incidente. Na República do Congo, um candidato da oposição disse que as eleições presidenciais foram fraudulentas. Matias Dzon, que de acordo com os resultados preliminares ficou em terceiro lugar, com 1,9% dos votos, disse que os tribunais deveriam anular as eleições que descreveu de um golpe eleitoral. O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, foi reeleito com 88,5% dos votos, de acordo com os resultados preliminares.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo do presidente Joe Biden acredita que os direitos humanos devem ser protegidos, seus defensores destacados e aqueles que violam esses direitos humanos responsabilizados, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Como proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados. Os Estados Unidos estão a colocar a democracia e os direitos humanos no centro da nossa política externa porque são essenciais para a paz e estabilidade. Este compromisso é firme e fundamentado na nossa própria experiência como democracia, imperfeita e muitas vezes aquém dos nossos próprios ideais, mas sempre à procura de um país mais inclusivo, respeitoso e livre, disse o secretário do Estado. É também uma das principais razões pelas quais os Estados Unidos pretendem se candidatar a um lugar no Conselho de Direitos Humanos da ONU para o mandato 2022-2024. Vamos nos concentrar em garantir que os membros do Conselho reflitam sobre os elevados padrões de defesa dos direitos humanos. Aqueles com pior historial no campo dos direitos humanos não devem ser membros deste Conselho. Devemos trabalhar juntos para melhorar o trabalho e a composição do Conselho para que ele possa fazer ainda mais na promoção dos direitos das pessoas em todo o mundo, continuou o secretário de Estado Antony Blinken. Muitos Estados-membros elogiam as proteções dos direitos humanos, mesmo quando trabalham para subverter os valores sobre os quais as Nações Unidas se assentam. Cada um de nós, como indivíduos, é dotado de direitos humanos, e os Estados são obrigados a proteger esses direitos humanos, sublinhou o secretário do Estado. Aqueles que se escondem sob o manto de promover o desenvolvimento económico enquanto procuram minar os direitos humanos serão responsabilizados, inclusive pelas suas próprias violações dos direitos humanos. Continuamos a denunciar abusos em lugares como Venezuela, Nicarágua, Cuba e Irão. Reiteramos o nosso apelo ao governo russo para que liberte imediata e incondicionalmente Alexei Navalny, bem como centenas de outros cidadãos detidos injustamente por exercerem os seus direitos. Defenderemos os valores universais quando atrocidades forem cometidas em Xinjiang ou quando as liberdades fundamentais forem minadas em Hong Kong, avisou. Os Estados Unidos estão completamente comprometidos com a proteção universal e a promoção dos direitos humanos, acrescentou o secretário de Estado Antony Blinken, que concluiu. Esperamos trabalhar em colaboração com amigos e parceiros neste órgão e na comunidade de organizações não governamentais de todas as regiões para garantir que o Conselho cumpra o seu mandato e contribua efetivamente para o respeito pelos direitos humanos em todo o mundo. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na nossa página voaportugues.com. This program has